que está sendo a rotina dos pesquisadores nesse período de pandemia? Para falar um pouquinho desse assunto, estamos com o doutor em bioenergia pela Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, o especialista Felipe Melo. Como vai? Boa tarde.
Boa tarde, Marcos. Tudo bom?
Tudo bem.
Prazer falar com você. Obrigado pelo convite. Viu?
Imagina, obrigado a você e obrigado pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Que a ciência não pode parar nesse momento.
Especialmente nesse momento, a gente está todo vapor para tentar cobrir algumas soluções para os nossos problemas, né?
Isso é verdade. E esse é o objetivo da nossa entrevista, saber como que é essa rotina e o que, que mudou na vida de vocês.
Então, o meu trabalho, eu acho que eu vou falar de um ponto de vista bastante particular, né? Meu trabalho é bastante experimental. Então, eu preciso estar na bancada, preciso estar no laboratório, preciso da de uma estrutura que eu não tenho em casa para desenvolver a minha pesquisa, né? Então, ir para casa e ficar de quarentena ou reduzir meu tempo no laboratório, com certeza, modifica a nossa rotina. Eu acho que a gente teve que usar bastante a nossa criatividade nesse momento para não parar os nossos procedimentos, tentar trabalhar em horários reduzidos e também pensar nas alternativas de como a gente pode contribuir com as nossas ferramentas com o problema que a gente está tendo agora.
Como você disse, né? Não dá para fazer de casa seu trabalho.
O meu trabalho, no caso, não dava, não. Eu trabalho com engenharia genética, biologia sintética de levedura. Então, eu preciso da estrutura de laboratório para fazer meus experimentos, né? Então, antes da quarentena, eu estava bastante, acho que no pico de produção de experimentos, eu com meus alunos e a nossa equipe fazendo nosso planejamento, conseguindo resultados, mas foi justamente quando a gente teve que parar e repensar a nossa dinâmica.
Deixa eu perguntar, essa redução da ida ao laboratório foi em quanto?
Então, no primeiro momento a gente parou por completo, né, porque a gente não tinha bastante informação de como que seria o manejo da Unicamp com essa estrutura, de quais riscos a gente teria se expondo se a gente tivesse para o laboratório. Mas o meu laboratório, que é o Laboratório de Genética e Bioenergia, ele é reconhecidamente como um dos maiores da Unicamp, né? Então, a gente tem uma estrutura boa para a gente manter em cargas bastante reduzidas, claro, algumas pessoas trabalhando, né? Principalmente as pessoas que estão hoje voltadas, com trabalho voltado para alguma área do Covid.
Sei. Você diminui em quantos por cento sua rotina?
Olha, um trabalho que eu fazia diariamente, né? Às vezes não, quase sempre, até no fim de semana, vindo todos os dias, pelo menos 8 horas por dia. Hoje a gente está reduzindo para, às vezes, 4 horas no máximo por dia. Tem dias que a gente não vem, porque a gente trabalha no esquema de rodízio, né? Então, para não ficar muita gente no laboratório, tem dia que vai um dia vai outro, e assim a gente vai mantendo para não parar a pesquisa.
Sei. E quais são os cuidados que você tem que tomar?
Então, os tomados que todo mundo já conhece. Que todo mundo já conhece. Eu acho que a gente que trabalha num laboratório de microbiologia, a gente está mais acostumado com esses cuidados, né? Porque a gente está sempre atento às questões de limpeza, às questões de contaminação, esterilização de equipamentos. Então, para a gente foi um pouco mais fácil essa adaptação. Mas, no caso de estar no laboratório, principalmente o tempo inteiro, usando máscara, esterilizando tudo com álcool, esse tipo de coisa.
Para que a população, a gente está tentando trazer um lado mais didático, né? Para que a pessoa possa também conhecer a importância da ciência nesse momento em que nós estamos atravessando a pandemia. Qual que é o trabalho básico desse laboratório de bioenergia da Unicamp?
Olha, o trabalho básico do LGE hoje, ele é voltado para tecnologias e entendimento do desenvolvimento de rotas alternativas para uma bioeconomia. Mas, por exemplo, o meu grupo e o grupo de trabalho de pessoas que trabalham com levedura, a gente pode usar a nossa expertise, por exemplo, de biologia sintética para criar, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, que é um sensor de detecção do coronavírus. Então, não, acho que ninguém estava preparado especificamente para esse tipo de trabalho, mas o cientista tem essa flexibilidade, né, de conseguir, a partir das suas ferramentas, conseguir desenvolver novas linhas de pesquisa, de acordo com a demanda. Eu acho que a demanda de agora era bastante urgente.
Qual que é a pesquisa mais importante que vocês estão fazendo hoje?
Então, hoje a gente está desenvolvendo essa pesquisa de um biosensor de levedura para detecção do coronavírus. Para explicar como ele funciona, vou explicar rapidamente como que funciona a infecção do vírus na gente mesmo.
Uhum.
O vírus, para entrar no ser humano, ele precisa de uma porta de entrada. Essa porta de entrada é uma proteína, ela é chamada ACE2. É uma proteína de conversão da angiotensina. E a partir do momento que o vírus detecta essa proteína na célula, ele consegue infectar a célula e daí inicia o processo de replicação do vírus e a doença pode vir a ser desenvolvida. A nossa ideia foi clonar essa proteína na levedura e a partir do reconhecimento da levedura pelo vírus, essa levedura vai produzir um sinal que ele pode mostrar para a pessoa, para o paciente, se ela está ou não infectada com o vírus.
E depois disso, depois desse estudo, qual que é o passo?
Então, a importância desse estudo é porque a gente tem hoje alguns problemas com os testes de detecção, né, do coronavírus. Um dos mais evidentes, eu acho que é a questão econômica, né? Os testes são geralmente bastante caros. E um teste baseado em levedura, a gente prevê uma redução de custo de 100 vezes, né, para os testes imunológicos que a gente tem disponível hoje. Então, se a gente consegue desenvolver um teste baseado em levedura, que consegue, por exemplo, mudar de cor na presença do vírus, esse teste ele pode ser levado para casa pelo paciente e pode ser feito sozinho, para que o próprio paciente tenha controle da carga viral que ele tem.
Interessante. E como que está esse teste, esse procedimento? Está bem avançado? Tem muita coisa ainda para ser finalizada?
Olha, tem bastante coisa para ser finalizada. A gente primeiro teve todo um trabalho teórico, né, do entendimento de como funcionaria esse biosensor. Então é um trabalho de pesquisa mesmo, né, aquele papel básico do cientista de sentar e tentar desvendar um problema que a gente a gente gastou bastante tempo nisso. A partir do momento que a gente entendeu teoricamente como ele funcionaria, a gente está agora no processo de desenvolvimento. E para isso, a gente já começou alguns testes e a gente precisa, na verdade, agora a gente está buscando financiamento para conseguir finalizar os testes.
Esse teste é feito como?
O teste seria feito como qualquer teste clínico mesmo, né? Uma vez que a levedura, esse biosensor estiver pronto, a gente colocaria ele em contato com amostras contaminadas e daí a gente veria se essa amostra, se essa levedura, no caso, ela iria detectar o vírus ou não.
E você disse aí que está precisando de investimento. É um investimento alto?
Olha, depende do quão alto está falando, né? Eu acho que qualquer pesquisa ela é um pouco custosa e esse é o grande desafio da ciência brasileira hoje, conseguir investimento, né? A gente está tentando investimento pelos órgãos de fomento de pesquisa, mas também investimento de investidores que estão interessados na ideia e que topem desenvolver com a gente essa ideia.
Mesmo no momento de crise, você acha que está tendo mais apoio, por exemplo, da iniciativa privada nessas questões?
Eu acho que a iniciativa privada, principalmente aquelas relacionadas às questões farmacêuticas, por exemplo, eu acho que tem sim bastante interesse, né? Eu acho que é uma questão urgente da sociedade hoje. Eu acho que tem bastante esforços destinados a, por exemplo, a busca de uma cura, de uma vacina, um tratamento, a busca de soluções para testes mais específicos é um pouco mais difícil, mas é nessa área que a gente está tentando conseguir alguma verba.
Você acha que, dando tudo certo, em quanto tempo isso pode estar finalizado?
A gente pretende finalizar tudo até o final do ano, com certeza. A gente sabe que a situação da pandemia tende a melhorar, a gente espera, né? E alguns países já estão saindo dessa situação de quarentena. Mas a gente sabe também que o vírus tem uma previsão de circulação na nossa sociedade por alguns anos, né? Então a gente não sabe como que ele vai reagir daqui a alguns anos. Então é importante que a gente tenha já preparado algum teste que seja muito rápido e muito barato para a gente conseguir controlar uma possível segunda onda de disseminação do vírus.
Hoje, para os cientistas, o tempo, essa urgência, é o que mais angustia?
Ah, com certeza. Eu acho que ficou muito claro para a gente nessa pandemia que algumas previsões de especialistas, elas provavelmente vão se concretizar, né? A própria pandemia do Covid-19, ela tem sido prevista já há alguns anos por cientistas especializados nessa área. Então, o que a gente vê é que problemas futuros de que a gente já está alertando há algum tempo, eles provavelmente vão chegar e podem ter resultados muito piores do que, por exemplo, essa pandemia. Então, acho que o cientista se vê no momento de tentar finalizar essa pesquisa, tentar obter resultados concretos para a gente conseguir evitar qualquer problema futuro.
Dr. Felipe Melo, receba aqui os nossos cumprimentos e também o agradecimento, acho que por toda a nossa população, pelo trabalho que vocês, não só vocês, mas os demais cientistas estão fazendo pelo Brasil, pelo mundo afora, para tentar contornar esse grave problema. Muito obrigado aqui pelo seu depoimento, um abraço, uma boa tarde, um bom trabalho.
Obrigado você, Marco. Boa tarde.
Boa tarde. Felipe Melo, doutor em bioenergia pela Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, falando um pouquinho como que é esse trabalho desenvolvido pelos cientistas nessa luta, nessa corrida contra a Covid-19.